Carlos Merigo, esse é o Braincast número 127, Gustavo daqui no Afra.
Número 127,
isso. Estamos aqui, acabamos de sair do Social Media Week, certo?
Hoje gravamos o programa.
Gravamos o programa.
Com a participação da galera.
Exato, super divertido.
Não é claque falsa, a galera tava rindo mesmo.
É verdade, não tinha uma plaquinha levantando risos.
Isso. Né? Agora estamos aqui num bistrô do Jardim Europa.
Onde acaba... até parece.
Onde então, acabamos...
está aqui no centrão, do lado do buraco da minhoca, tá. Por isso o barulho de música.
Essa trilha sonora e a sua da...
É uma coisa dançante. Isso. Plena segunda-feira.
Como vocês ouviram, estamos aqui com o Luiz Assuda também e Alexandre Marão.
Estamos aí, né? Pós Social Media Week.
Muito bem. Então, antes do Social Media Week, vamos ler os comentários do programa?
Agora sobre a nova direção.
Comentando os comentários.
Sobre nova direção, comentando os comentários, é isso?
Sobre nova direção, isso daí.
O que aconteceu?
Agora sou eu que cuido dessa parada.
Tá.
E então é o seguinte: eu seleciono os e-mails e eu dou uma editada, não tem mais aquele tipo, vocês me acompanham no trabalho, é super legal, a gente sabe, é legal, obrigado pelo feedback. Mas a gente não precisa ficar contando isso pra todo mundo, porque.
Mas enfim. E se as pessoas, se os ouvintes quiserem saber? A origem,
todo mundo sabe. Mas uma coisa legal de dizer é que eu li todos os e-mails,
tá.
Todos os comentários, eles são todos de altíssimo nível.
Tá.
E uma coisa que eu mexi agora um pouco neles, a gente dá uma corrigida, né? Aquele deslize no português, né? Pra ficar mais dinâmico, pra gente ler o e-mail da galera.
Guga Mafra, nosso professor Pasquale.
Perfeito, Guga.
Vamos lá então, o último programa foi o número 126. Apple Watch e o futuro dos wearables. Tá demais essa trilha sonora, não tá?
Tá fantástico. Solo não faria melhor.
Espera que eu vou regular o meu relógio aqui tá. Pra trocar.
Pedro Ribeiro de Carvalho. Bom dia, amigos do Braincast. Sou Pedro Ribeiro de Carvalho. 24 anos, cozinheiro. Olha só, cozinheiro, Gustavo.
São Bernardo.
São Bernardo do Campo, São Paulo. Não vou falar o quão gosto de vocês e o quanto vocês são bons, porque o Gordão vai querer ler. Então vamos para o e-mail.
Muito bem.
Ele acabou. Ele elogiou.
Muito bem.
Não elogiando.
Esse é o espírito. Vai direto ao assunto.
E o Guga ainda selecionou. Essa é a ironia da vida.
É.
Meu pai é pastor e eu fui criado com muitas teorias da conspiração, que ele acredita em todas. E com muitas teorias da volta de Jesus. Meu pai sempre me mostrou Jesus Christ. É legal. Eu vi outro dia o padre Louis C.K. que ele disse que, assim, a gente não pode ficar nessa briga, né, de religiões e tal, porque Jesus tem que existir, porque... O que a gente falaria no lugar de Jesus? Tem que ter Jesus pra falar, né? Então, vai falar o quê?
That's banana.
Verdade. Eu tinha uma novela da Globo que falava Inxalá.
Inxalá, tá. Sobre a volta de Jesus. Meu pai sempre mostrou muitos vídeos, documentários e livros sobre esses temas. Um desses sinais da volta é a marca da besta, que o anticristo marcaria todos nós para controlar e monitorar, de forma que eles, da nova ordem mundial, algo como Big Brother, do 1984, do Pedro Bial, soubessem de tudo o que está acontecendo. Mas cada vez é tipo... Apple Watch, é isso?
Sim. Não, porque o Saulo falou no último programa daquela ideia de implantar um chip.
Implantar um chip.
O Maron falou também, de uma forma totalmente épica.
Uma das estratégias era a imposição de inserir um chip no corpo que deixaria você livre de carteira e cartões. Você seria ligado a tudo que envolve você. No início, isso seria ótimo pelo comodismo, mas depois seria como uma tornozeleira para prisioneiros. Se você descuidasse de algo que eles pregassem, estaria morto. Se devemos acreditar em todas essas teorias, eu não sei, mas que estamos caminhando para isso e até foi sugerido por vocês essa tecnologia, estamos. Tem muito documentário sobre isso no YouTube, vale a pena ver, por mais que pareçam malucos falando. Obrigado por me acompanharem sempre no caminho para o trabalho e, por favor, não parem com as piadas de quinta série.
Então, ele está certo. A gente falou isso no último programa. O futuro não é 1984. O futuro é O Demolidor.
Tá.
O futuro é O Demolidor. Imagina, cara.
O chip? Não, O Demolidor, cara.
O Demolidor?
Stallone com a Sandra Bullock.
Então,
três coxas e sexo.
O chip no seu corpo não é pra controlar os seus pensamentos. É pra te vender publicidade, cara. É só pra isso.
Basicamente.
Sim. Acho que as pessoas têm muito menos imaginação do que o demônio. Mas o demônio tem um monte de ideias mais legais do que isso.
Pô, bicho. Eu almejo, sei lá, assim, já que tá pensando num futuro muito louco, admirável mundo novo, por que não?
Também.
A gente
também
falou de... É que o Marão contou uma história sobre os computadores irem cada vez mais adentrando os nossos corpos.
É fazer uma analogia.
Sim.
Você viu? É, bom, você viu.
Tem um filme chamado Idiocracy.
Idiocracy. Ah, sim.
Esse é o futuro distópico que a gente...
Exato. Pra mim, o mundo, esse negócio de computador e tal, é só um negócio pra você apertar e conseguir mais... Como que é? Gatorade pra tomar. Porque a água é aquilo que vai na privada.
Lê o próximo aí, Gustavo, daqui no...
Eu vou ler o e-mail do Gustavo P-Rock.
De novo?
Lembra dele? Dele de novo. Oi, pessoal do Braincast. Não precisam ler isso no ar, se não quiserem. É só um recadinho sobre os recadinhos da paróquia.
Pô, mas você tá lendo.
Mas eu resolvi ler.
Tá.
Vê se sou eu. Não é ele. Aqui é Gustavo P-Rock. A explicação pro sobrenome é que virou tipo um nome artístico. Ok. Tenho 36 anos, sou jornalista, atualmente empregado, e trabalhei mais de 15 anos em rádios aqui de Porto Alegre, inclusive fazendo programas no mesmo estilo do Braincast. Impossível. Pela minha experiência no trabalho, e principalmente como ouvinte, queria deixar aqui minha opinião sobre os recadinhos da paróquia serem colocados durante o programa. Não façam isso! Não façam isso!
É, em caixa alta e...
Caixa alta, não façam
um
isso.
Exclamação.
Exclamação, 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 11, 11, 11, exclamação.
Muitos programas de rádio e TV, na ânsia de quererem ter seus recados comerciais ouvidos por mais pessoas, já caíram nessa tentação. E vocês estavam indo tão bem...
Essa interpretação,
meu pensamento é simples. Quem tem interesse no assunto vai ouvir como estava sendo feito. Quem não tem, poderá passar o áudio, mas garanto que a maioria acaba ouvindo. E o mais importante, não atrapalha o programa. Interromper a conversa incomoda quem está ouvindo, e o resultado é que pode rolar uma rejeição maior ao Braincast em pouco tempo. Além de tudo isso, fazendo no início, vocês não correm o risco de se empolgar com o programa e esquecerem de dar os recados. Eu acho que ele tá certo, mas a gente faz só de sacanagem.
É, a gente fez de brincadeira, né? Vai fazer isso sim.
É, mas é verdade. Ele tem razão, é muito melhor fazer no começo.
Mas falando nisso, recadinhos! Não.
É. Ia ser legal, né, ter um recadinho de paróquia.
Quem vai ler o próximo aí? Marão?
Bom.
Luiz Assuda.
Eu. Bom, Acauã Silva, 28, servidor público de Goiânia. Salve geral. Não entendi a boa de ridicularizar a crença do outro.
É agora, Merigo.
É agora.
Acho que
agora,
se for contra um que o outro acredita, você vai ficar tirando com a cara dele. E Voltaire? Eu não entendi o Voltaire.
Eu também não.
Beleza. É aquele negócio de defender.
Eu ia cortar, mas
aquela frase Clarice Lispector. Posso não concordar com o que você diz, mas vou defender até a morte. Seu direito de dizê-lo.
Lê o e-mail do nosso amigo.
Mas eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que, apesar de eu discordar da ideia de ridicularizar, ridicularizar o outro é um direito democrático seu. E desde que você esteja pronto para receber o feedback. E assim por diante. Quer dizer, as pessoas estão confundindo discordar com censura. É completamente diferente.
E como diz nosso amigo Luiz Assuda aqui presente,
eu?
Se forma caráter, não é bullying.
Que horror, cara.
Então, essa frase é sua.
Sim, essa frase é minha, mas está sendo usada de uma maneira completamente...
fora de contexto.
Totalmente fora de contexto.
É isso que a gente faz com o Frac. Você acha que a Clarice Lispector, ela acha lindo que fazem com ela no Facebook?
Cara.
Vai, continua, por favor.
Na minha opinião, usar essa estratégia para combater qualquer tipo de discriminação religiosa, diferente da discriminação racial, que tinha antigamente premissas científicas, não é eficaz, pois cada um acredita no que quiser, até em alienígenas do passado. É uma questão de fé. Invalidar a crença do outro só por ela ser ridícula aos seus olhos não parece ser o melhor modo de defender suas ideias. Não existe hierarquia em conhecimentos. O saber religioso não interpenetra...
Penetra.
Muito bem.
Okay.
O saber científico. Um conhecimento não é superior que o outro, mas são diferentes. Se essas ideias atingem sua pessoa de tal forma, a lei já protege injúria e etc. A dignidade da pessoa humana é uma questão jurídica.
Eu acho lindo quando as pessoas escrevem pessoa humana.
Assim, creio que disseminar o sentimento de respeito mútuo, fazer as pessoas perceberem que cada discurso tem seu lugar certo, e que a religião é algo de foro íntimo. Nossa, tem um ponto aqui meio...
Tá certo.
Sei. Não, e que a religião é algo de foro íntimo. E mais, existe um perigo de disseminar esse tipo de opinião, pois só aumentamos o sentimento de desunião e segregação, apesar de parecer muito esquizotérico.
Cara, é o meio do neologismo.
Essa premissa. a humanidade deve se unir e não se separar mais. Excelente Cast, continue buscando excelência. Que mal eu lhe pergunto.
E buscando conhecimento.
Qual é o lance religioso aí? Por que esse...
É o final do programa. Agora, eu acho assim...
Eu recomendei, só recapitulando, eu recomendei um documentário no último Braincast,
Unbelievers,
em que eu falo de que tem o Richard Dawkins, que ele fala isso, assim, que nós não devemos nunca fugir de uma discussão religiosa, porque as pessoas falam, não, a minha religião você não pode discutir. Então, não, a gente tem que discutir, porque a religião traz coisas que impactam a nossa vida e precisam de evidências. Eles, você pode até, você tem que contestar e até ridicularizar se for necessário.
Eu, assim, eu vou, então, já que agora pegando pelo contexto, meu comentário é o seguinte, meu caro
Acauã.
É, assim, óbvio que existe o respeito às religiões, enfim, isso está na Constituição, que eu devo respeitar cada uma delas. Meu ponto para discutir qualquer religião, e assim, até a ponto de, via uma argumentação que pode ser a ridicularização, colocar os pontos absurdos, é quando ela tenta interferir na vida de outras pessoas.
Pessoa que não segue aquela religião.
Que não segue aquela religião,
que segue ou não segue.
Vou dar um exemplo muito prático que a gente está tendo agora nas eleições. 2010, a eleição presidencial, foi inteira pautada sobre o tema do aborto, que é uma coisa que não deveria estar numa discussão.
Sim, sim.
Presidencial.
E é uma discussão de saúde pública. Né?
Exato. E
não,
atual.
Não foi o Fernando Henrique que perdeu a prefeitura.
Porque era ateu.
São Paulo,
é, porque era ateu.
Ele não disse que era ateu. A história é outra.
A história é que
sabia-se que ele não era religioso, e aí o Boris Casó tinha dito que não faria essa pergunta, e aí durante o debate ele pergunta pro Fernando Henrique, e o Fernando Henrique trava.
Titubeia
na hora de responder.
Hoje em dia ele fala, não, claro, acredito, desde sempre,
claro, Deus
é Nosso Senhor, e nada.
Ou como a Dilma, que teve que fazer agora lá na
inauguração.
Feliz.
Como vários, né?
O Estado é laico, mas feliz é o país, né?
Que tem Deus como seu Senhor.
Senhor como Deus, né?
Mas ó,
sim, eu só complemento, só para terminar, desculpa, Lisa.
Concluo, o senhor tem 30 segundos.
Obrigado. É importante, sim, que a gente discuta para que esse tipo de coisa aconteça. A pessoa ter a crença que ela quiser no foro íntimo dela,
sim,
perfeito. Quando ela quer administrar o cu alheio, cara, não. O problema é já é de outra ordem.
Mas a questão eu acho que o conhecimento é superior ao outro, sim. A ciência é superior às religiões, porque ela traz evidências e...
Achei que eu ia conseguir pôr um pano quente aqui agora.
Não, não vai dar certo.
Não, mas é verdade. Mas
não vai dar certo, Gustavo.
A religião, a ciência, ela, além de ela...
Além que eu não gosto de levar a discussão por esse nível. Para mim é muito simples, assim, eu acho que... O que eu não gosto é da discussão com revanchismo, entendeu?
Exato.
Assim, o que eu acho é o seguinte, eu tenho tanto direito de discutir esses assuntos sendo uma pessoa não religiosa... quanto qualquer outra pessoa. E aí eu acho que assim, respeitando-se o espaço do outro, respeitando-se a vida das outras pessoas, porque grande parte das discussões religiosas tem a ver com, como o Yasuda muito bem falou, né? Quer dizer, controlar os órgãos sexuais alheios,
sim,
controlar a vida dos outros. Né?
Sim.
Então assim, quando chega nesse ponto, tem que ser discutido, sim, com os componentes de argumentação que estão disponíveis naquele momento. Mas eu acho, de novo, assim, a gente precisa ter equilíbrio na discussão. A gente não tem só que discutir porque o outro lado trabalha de uma maneira X ou Y. Tem que ser discutido nos padrões básicos da boa lógica, do bom senso, de uma discussão equilibrada.
O nosso amigo Gilberto Dias também fez um comentário parecido no site, né? O Gilberto Dias é um outro ouvinte. Fez um comentário similar, então, e os dois, eles meio que se apegaram a essa ideia
de ridicularizar.
E de fato o Richard Dawkins fala isso. A gente não está dizendo isso,
Richard Dawkins era um cara que recentemente criou uma outra polêmica em torno dele sobre
a eugenia.
Mas basicamente a ideia do filme é mostrar que você não deve fugir. Esse é o pensamento
dele.
Você
não deve fugir da discussão. Eu não digo que eu concordo com essa questão da ridicularização. É que o Richard Dawkins,
ele não está falando entre religiões, ele está falando entre crentes e não crentes.
Ele tem esse esquema de... O Marão já falou, assim, ele é o cara... Ele é bem antipático, não tem o menor carisma, E por isso que ele também é um cara
praticamente
que,
um
que
capeta,
não,
né?
Não, não, que não quer dizer que ele não seja.
Porque ele está possuído
de um cara brilhante.
Isso, sim.
Absolutamente relevante, com uma carreira acadêmica bacana, mas acho que. É que o Dawkins tem uma bandeira que ele adotou há muito tempo, que é a ideia de que ele não aceita a, desculpa, ele não aceita a ideia de que os ateus fiquem quietinhos num canto,
isso,
se sentindo ridicularizados, pressionados por uma maioria, e é uma maioria, que pensa completamente diferente deles e que toma decisões baseadas em parâmetros que não deveriam ser os parâmetros para se tomar certas decisões. Por quê? Porque essas decisões acabam afetando a vida de outras pessoas.
Com certeza.
Só que ele transformou isso numa bandeira, ele tomou algumas decisões equivocadas, como, por exemplo, teve uma época que ele defendia que os ateus parassem de chamar de ateus, então às vezes chamassem de brights, porque ele achava que precisava de um nome, que era a brincadeira do gay, né? Gay é uma palavra alegre e tal, não sei o que, gay é alegre.
Uhum.
E aí os gays passaram a ser chamados de gays e tal, se chamou uma, virou uma palavra de pride, né? De orgulho e tal. E ele quer, e ele queria que o bright se tornasse a palavra do orgulho ateu.
Ah,
tem, cara, assim, tem todos, assim, é uma bandeira que ele agarrou.
Não, e ele tem, sei lá, outros diversos pontos polêmicos com os quais a gente pode ou não concordar.
Sim.
Certo?
Vamos falar.
Mas enfim.
Será que a gente vai conseguir passar? Vamos prometer que a gente vai passar mais braincast. Sei lá, pelo menos.
A gente vai fazer um braincast sobre religiões, definitivo.
Não, né? Vamos.
Hoje, agora sou eu.
Vamos passar pelo menos uns 5 programas sem
falar em religião.
Isso, 5.
Mas enfim, só pra esclarecer, quem fala isso é o Richard Dawkins, né? A gente. E ele fala isso em um pequeno período do filme.
Isso.
O filme é basicamente baseado na ideia de discutir.
Com isso, vamos mudar de assunto.
Tá pronto.
Tá na hora de mudar de assunto.
Tá pronto o hambúrguer de alguém aí.
Vamos primeiro do Rafael Bordão. É isso? Bordão, ou Bordinho, sei lá.
O Borden.
Então, olá a todos. Curso Engenharia da Computação em uma universidade federal e faço iniciação científica. Sou tipo estagiário de área acadêmica. E um laboratório do Departamento de Computação.
Peraí. Esse... Engenharia da Computação, Universidade Federal, iniciação científica, estagiário da área acadêmica, laboratório do Departamento de Computação. Ok.
Captou todas as tags?
É muita coisa.
É porque o Google não ia selecionar o e-mail.
Nesse dito lab.
Aí, tudo bem.
Sempre quis falar isso.
Muito bem. Sou eu que faço isso.
Nesse dito lab, tem um doutorando que está trabalhando em formas de transformar o Glass, Google Glass, no caso, em um apoio para funcionários e indústrias. Um exemplo muito simplificado: um operário trabalhando em uma certa máquina que tem um painel em uma posição onde ele tem que estar sempre se deslocando para olhar. Esse problema poderia ser resolvido mostrando a informação necessária direto nos óculos. Assim ele ficaria com as mãos livres, não precisaria andar e teria as informações necessárias sem nem precisar desviar o olhar da tarefa que está fazendo.
É, coisa que a gente comentou bastante, né?
Esse mesmo doutorando trabalha em um projeto para utilizar o Oculus Rift como plataforma de treinamento de funcionários, já que essa é uma atividade cara e seria bem barateada utilizando seu aparelho. E para quem disser que isso não vai para frente, existem empresas, algumas são multinacionais, em contato com ele, interessadas em ambos os projetos. É isso, achei que seria interessante adicionar esse ponto na discussão. Continue com excelente trabalho, não esquece, e eu continuo com o meu trabalho de evangelizar mais ouvintes. Bom, eu vou fazer comentários agora sobre isso. É legal pra caramba o que ele falou.
Sim,
bacana. Na verdade, assim, tipo... Na feira, toda hora que a gente vai ter com o dia, eu volto na CES, né? Mas uma das coisas que eu fiquei muito interessado esse ano na CES foi em dar uma olhada no que tinha de wearables, né? E da parte de relógios, de sensores e tal. E um capítulo à parte é a parte dos óculos mesmo.
Sim.
E existem vários óculos tentando ganhar espaço no mercado. E as aplicações principais nesse momento são geralmente comerciais ou industriais. E, então ele está certíssimo, e uma das coisas mais legais que tem é a ideia de que você pode ter, por exemplo, um conceito de inteligência coletiva para resolver problema. Então, digamos que um funcionário está num canto remoto da fábrica, não dá tempo de levar todo mundo para lá, ou é perigoso levar todo mundo para lá, ele precisa resolver uma questão qualquer de algum equipamento, 5 engenheiros podem estar acompanhando o que ele está vendo, uma espécie de telepresença, né? Quer dizer, mas é o cara que tá lá, acompanha o que ele tá fazendo e pode ajudar ele a tomar decisão. Não, agora faz assim, muda a chave pra cá, faz esse conserto e tal.
Pô, imagina um filme sobre isso com Wesley Snipes. Né? E consertando
esse
um avião.
Esse o Wesley Stallone.
Consertando um avião, algo assim, ou o Wesley Stallone. Ou o Nicolas Cage, por que não? Pô, um cara que tem que pousar um avião e não sabe como, um avião de último.
Não, e a própria...
Tem dias incríveis por vir.
A própria Comcast mostrou uma aplicação em que os bombeiros usariam os óculos para entrar nos lugares e todo mundo saberia onde está o outro bombeiro, se ele precisa de socorro, se ele está bem, se alguém precisa entrar lá, o que está acontecendo. Então, cara, esse o número de aplicações possíveis para ir... Não, tem aquela com óculos na polícia,
Eu estou esperando o momento que eu vou poder medir o que alheio. It's over 9000.
Sim. O Marão falou de você que a ideia do Google Glass original é você ter uma lente que você usa e
lente de contato.
E contato.
Sim, sim. É o projeto original. Porque assim
e
como,
aí a pessoa nem sabe o que você está usando.
Assim então... como o nosso amigo doutorando está, né, com os seus projetos, o Google Glass também foi um projeto de doutorado de um engenheiro indiano, se não me engano. Que era o projeto dele original do doutorado, era a lente. Ah. Eles chegaram agora à solução do óculos. Ainda tem muita água para rolar, essa que é a verdade. Tipo, uma coisa que é interessante, não apenas com a questão do wearable, mas a questão da mídia mesmo. A gente está frente a uma série de mídias que daqui a uns anos, obviamente, a gente vai se ridicularizar. Nossa, a gente usava uma tableta dura,
isso,
grossa, blá, blá, blá. Tipo, quando poderia ser... A solução, tipo, a outra coisa que a gente vai usar daqui 20 anos.
Sim.
Porque as coisas estão caminhando pra lá e acho um momento fascinante pra se viver, né? Aquela coisa, tipo, tela há 30 anos era TV e cinema.
Sim. Que é um momento hoje, fascinante para se viver.
Sim, e as três conchas estão chegando.
Três conchas estão chegando, pô, cara, mas o nosso glorioso Silvestre Stallone jamais nos explicou. Vamos usar aquela parada.
A gente vai aprender.
Vai na hora certa. Na hora
certa.
Vai chegar a hora.
Então vamos usar o programa. A gente gravou no...
Põe aquela vinhetinha.
Gravamos o Social Media Week com a participação de nós aqui desta mesa maravilhosa.
E mais Saulo Minetti.
E mais Saulo Minetti que estava inspirado.
Nunca mais. Não, perdão.
Nunca mais a gente deixa Saulo Minetti fora de
evento. Não, Saulo agora jamais. É nosso showman original. Vai
o
participar
cara
de todos.
Palestrante a partir de hoje.
Toca a vinheta aí, Merigo.
Muito bem, vamos lá.
Olá, eu sou o Carlos Merigo. Esse é o Braincast número... Qual é o número, Salomonete?
Foi muito patético isso.
Foi?
Muito patético. Desculpa.
Depois na edição a gente deixa legal. Okay?
O número é 127.
127, muito
isso.
Bem.
É por isso que ele ganha milhões.
É o que a gente sempre Maravilha. Faz, Salomon. Na edição fica legal. Tá? Ele faz papel de bobo na gravação, mas na edição...
Depois fica, ó, a boss. Isso.
Estamos aqui com o Alexandre Maron, que vocês já conhecem e confiam.
Olá, Braincasters.
Salomonete, aí, Salomonete.
Olá.
Gustavo...
Fala no microfone, por favor.
Isso, olha lá, trola a gente, todo o programa, fala no microfone.
É isso, gente, desde que eu conheci isso, é bullying, é todo dia isso. Essa agressividade desnecessária.
Gustavo daqui no Mafra aqui, o polonês.
Oh, polonês.
E aí, beleza?
E aí?
E Luiz Yassuda.
Oba, tudo bom?
Tudo bem, como que é o que você chama, Luiz Yassuda? O
futuro vereador.
Não, mas tem um outro nome legal.
Presidente do Brasil em 25 anos.
Furacão de Illinois. Mas tudo bem. Vamos aproveitar que a gente está aqui num tema sobre social media, certo, Yassuda?
Certo.
E todo mundo discutindo o que fazer, o que não fazer, né, métricas, etc e tal, como ficar rico. Não? E a gente vai falar, Yassuda, um tema polêmico que é não falem nada, certo?
Por que não ter calhas?
Isso.
Por que não ter calhas?
Quer explicar aí você que...
Claro, eu explico.
Você que é o guardião da pauta.
Tivemos aí.
Esse é o tema? Eu não sabia.
O e-mail era outro, não era? Isso. Vou até olhar aqui.
Não, a razão do tema é a seguinte: a gente sempre vem a esses eventos, né? Ano após ano, justamente para ver como que as pessoas, né? Como o mercado está se comportando, como produzir conteúdo melhor, agora, né, que o Facebook está consolidado, então como fazer a melhor página, como conseguir as melhores métricas de engajamento e blá 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 blá. E. Com todos os, né, eventualmente sempre sai um case fail, né, esses dias teve um bem famoso aí, no caso que a gente vai mencionar da pizzaria, fica a pergunta, realmente eu preciso estar falando o tempo todo, né? Eu, realmente eu preciso estar...
Explica para o telespectador qual foi o case.
Ah, o case foi...
Ninguém é ligado igual você nas coisas.
Não é isso. É que a gente vai mencionar durante o programa aqui.
Não, mas menciona agora.
Menciona.
Tá durante o programa agora.
Bem, okay. O programa tá rolando.
Tá rolando,
você
okay.
Notou?
É, o case é o case de uma pizzaria lá nos Estados Unidos.
Di Giorno.
Né? É, Di Giorno, que colocou... tava rolando uma hashtag... Né, sobre violência doméstica, né?
As porque pessoas compartilham. Como que é o jogador de futebol americano, é isso?
Isso.
Esse aqui é o quarterback do Baltimore Ravens.
O Glenn,
peraí, Rice, né? O diretor tá falando para não citar nome aqui.
Tá. Desculpa. Ele Desculpa. Deu né, uma.
Ocorreu um caso de violência doméstica e as pessoas começaram a compartilhar histórias, né, de casos, né, verídicos ou não, mas as pessoas compartilhavam com a hashtag Why I Stay. Ou
que é o fato de que as pessoas geralmente culpam a vítima.
Sim.
E a pergunta clássica das pessoas quando falam sobre violência doméstica é, mas por que ela ficou?
É.
E aí eles começaram a usar isso, essa hashtag, para relatar os casos de pessoas, né, que viveram essa violência.
Exato. E essa pizzaria, ela utilizou essa hashtag, de repente, para, né, aparecer e tudo mais, e a postagem dela no Twitter foi... Why I stayed, né? Porque eu fiquei é porque tinha pizza.
Sim.
Eu fiquei imaginando a pizza. Eu
mas é um
uma
ótimo
pizza,
motivo.
Sabor assim, Maria da Penha.
Exato. Não é.
Sabe por que ele falou isso?
Por quê?
Porque ele não foi no workshop do Cris Dias.
Exatamente.
Se tivesse, cadê a vinhetinha?
Mas é que tá. O mundo ainda não cabe. O mundo ainda não cabe. O mundo ainda não cabe no workshop do Cris Dias. Então
sim.
Estamos aqui para discutir mais um pouco sobre
esse
assunto.
Porque assim, é uma marca que, como várias outras, como vários outros exemplos, perdeu uma grande oportunidade de ficar quieta.
Exato.
Né? E eu acho que, eu não sei se começou aí, é óbvio que não começou, isso já teve antes, mas desde que teve o Super Bowl lá que acabou a luz, teve o apagão. E a Oreo fez um baita de um sucesso com aquelas brincadeiras, botou uma fotinho lá do estádio apagado. Como que era? Nem lembro.
Era,
mas ganhou prêmio. Você também pode... You can also dunk
in the dark.
Yeah. Isso, verdade. Você colocar, porque a ideia do Oreo é brincar com comida.
Sim.
E a ideia é de que você colocaria o biscoito no leite lá pra comer.
E basicamente biscoito. Também é uma expressão de... Molhar o biscoito.
Tá.
Literalmente, aliás.
É. E a Suda só pensa naquilo.
E é tudo o nosso assessor para assuntos.
Eu sou um cara inocente.
Curiosamente, a gente precisa... tá falando de um inception de expressões, porque molhar o biscoito também...
É dunk.
É, não é?
É dunk, isso aí.
Tá.
Parabéns.
Nunca vi um inception de... Muito bom, parabéns.
Muito bom.
De maronada, inception de maronada. E assim, isso foi super premiado, todo mundo comemorando como uma grande ação de marketing. Olha só o que as marcas devem fazer, marketing em tempo real, estar de olho no que está acontecendo.
E como sempre, uma pessoa vai lá, tem uma sacada genial e faz certo, né?
Isso,
certo. No contexto, tinha a ver, o humor estava no tom certo, não sei o quê. E aí todo mundo passa o copiar e todo mundo faz cagada.
Sua marca até que tem alguma relação com o tema, qualquer coisa do gênero.
Isso.
Né?
E aí entrou nessa onda de oportunismo, né? E todo mundo, um monte de marcas tem lá suas salas de guerra, né? Que também virou moda, de ficar de olho no que vai...
É a sala que tem o Twitter numa tela de 42 polegadas.
Enfim.
É basicamente isso.
Mas aí vai lá a revista, o jornal, tira foto, fala
isso.
War Room, isso. 15 funcionários conectados o tempo todo.
Basicamente.
É um monitor
jogando Destiny, né?
É verdade. E
mais legal durante a Copa foi ver jogos do Brasil nesse mega ultra-telão.
Você estava
assim.
Numa dessas.
Eu estava numa dessas.
E aí essas marcas estão atrás, né, de fazer esse tipo de ter esse oportunismo, né, de aproveitar e acabam muitas vezes enfiando aí os pés pelas mãos.
Sim.
E falando merda. Então a gente está aqui numa discussão de será que toda marca tem que fazer isso? Será que essa busca por tentar fazer uma coisa em tempo real e que pode acabar sendo muito... Né? Um dos cases é um site que no dia após o ataque lá na Maratona de Boston estava indicando opções de café da manhã, sabe?
Fazendo promoção.
Fazendo promoção.
Para os nossos heróis de Boston, rosquinhas.
Isso.
Você quer tudo, né? Menos que alguém te venda rosquinhas, né?
Teve uma, bastante tempo atrás, quando teve um desabamento do metrô, lembra? Ali no...
Ah, das meninas de Red Bull.
Ah, é verdade. Lá. Ah, é, nossa, também. Isso aí é rede social moleque.
Isso aí, é verdade.
Pô,
é
muito bem lembrado.
Mesma coisa. Eles mandaram...
O B9 saiu do ar porque fez um post sobre isso e a galera tava maluca pra comentar.
Pois é, mandaram um
distribuidor. Explica, Red Bull, pra quem não lembra.
Teve um desastre na construção do metrô, abriu uma cratera enorme ali na região do Lago da Batata, isso, ali, né?
É.
E...
Do lado da Abril.
É, morreu uma galera e tal, e tinha um pessoal trabalhando pra tentar salvar umas pessoas dos escombros. E aí a Red Bull resolveu mandar um Red Bull lá, assim, os caras estão precisando de energia, asas, quem sabe.
Olha, mas peraí,
é um oportunismo analógico isso aí.
É.
Chegou
super mal também.
Aí é a guerrilha, né? A guerrilha é mal aplicada.
É. Fala aí, Milete.
O que eu fico pensando é o seguinte, por trás de toda a marca, assim, sério, deixa de lado a marca, tá? Claro. A gente tem que falar das pessoas que estão por trás. Porque, assim, a gente enxerga como marca, mas a decisão é uma decisão singular. De um cara que tem uma ideia, consegue argumentar e vender para outras pessoas. E, assim, a vida é caótica e a gente é babaca, sabe? É muito fácil você cometer uma fatalidade, assim, um comentário idiota. Aquela brincadeira, quando eu era adolescente...
Você, né, só o que fala sem pensar.
Não, senhor, todo mundo. Quando eu era adolescente, eu me lembro que uma vez chegaram para mim e falaram assim... Eu estudava, falaram assim, meu, a irmã do Ricardo, ela corre de bicicleta, meu, ela é muito incrível. Pergunta pra ele como foi a prova. E eu fui, babaca, como é que foi a prova de bicicleta da sua irmã? E ele, minha irmã não tem uma perna, cara, você é idiota, você é bobo, não sei o quê. Então, assim, era o babaca. Caraca, que estava, mano, fora de contexto e pegou o bonde na janelinha, sim, achando que ia ser,
isso
e aí, dá essa Coca-Cola aqui,
isso, irmã, é que as marcas primeiro são, lugar. É isso?
Não, minha irmã não tem uma perna.
É uma boa analogia, porque as marcas são hoje em dia. É isso.
Eu acho, porque atrás de todo o departamento de marketing tem um babaca. Hoje, por exemplo, eu passei por uma...
Bom que a gente ia ser bem verdade, pouco polêmico.
É verdade.
Né?
É hoje, por exemplo,
o Guga tá chorando agora, teve um monte de PI cancelada nesse momento.
É verdade. Hoje, por exemplo, um cliente chegou pra mim e falou assim, eu queria fazer tal coisa, e eu falei, eu entendo, eu argumentei, e falei, vai ficar muito ruim por causa disso. Faz. Aí a gente fez, 2 horas depois mandamos, e ele falou, ficou uma bosta, né? Porra, mas eu não falei que ficou uma bosta, eu te avisei isso, sabe? Então, eu não quero jogar a culpa nesse sentido, tipo, assim, todo mundo é um babaca e é a culpa, mas o que eu quero dizer é, as decisões são
sim, existem os babacas.
Exato. Tá. E assim, de um jeito ou de outro, ela é ímpar. É um cara que fala... Meu, você viu o que aconteceu ontem? A gente tem que dar um jeito de falar sobre isso. E aí, esse a gente tem que dar um jeito vira uma meta.
Sim, vira uma porcaria. Tem um termo para isso que é o chamado newsjacking, né? Que é você aproveitar esse momento em que um fato aconteceu. Inclusive, nessas war rooms aí, tem um monte de gente querendo que aconteça alguma coisa. Ou que uma celebridade dê uma escorregada, né? Opa. Sei lá, ou que o príncipe Harry enche a cara na balada em Las Vegas. E aí aproveita esse negócio e faz uma piadinha. Isso na Copa do Mundo rolava vários. E eu lembro que... Eu tô aqui falando, né? Não vamos fazer isso, mas eu adorava e retuitei um monte, aliás. Que é justamente... Acabou de acontecer algo num jogo. Não deu, sei lá, 5 minutos. Uma marca já postou algo engraçadinho. Eu lembro um também que gerou polêmica. Foi da companhia aérea KLM. Que quando a Holanda despachou o México da... Era o quê? Semifinal?
Quartas de final? Quartas ou oitavas de final?
É o México, foda-se.
Não, oitavas de final.
Despachou o México. É exatamente isso que foi o problema.
Ela despachou e depois despachou a gente também.
É, e aí eles colocaram lá, fizeram uma piadinha dizendo, sei lá, desembarque e com o carinha com o chapéuzinho de mexicano lá. E aí isso também, eu achei engraçado, divertido, espirituoso, mas aí eu vi que a galera...
No espírito do futebol, né?
É, isso, foi uma provocação ofensiva.
Até do espírito nacional, afinal, a KLM é uma empresa holandesa.
É, exato,
né?
E assim, só que todo o ator lá, o Gael Garcia Bernal, disse, nunca mais vou voar de KLM, isso virou uma... E assim, teve até um outro caso lá com aquele time freguês que perdeu ontem, São Paulo, né, o nome? Que também teve outro caso quando eles foram também despachados da Copa Libertadores pelo Atlético Mineiro. Era perderam passado. De 4-0, né? 1-0?
4-1.
Ah, 4-1, tá. Que susto. Difícil aqui, São Paulo perder.
Wikipedia aqui, ó.
Tá. E a Danete fez um post no Facebook dizendo Poderia ser o seu time tomando um chocolate, mas é da NET. Eu também achei engraçadinho.
Não, foi o contrário, foi assim. Poderia ser um da NET, mas é o seu time do coração tomando um chocolate.
Sim.
Tipo, como fazer inimigos, né?
Mas por que não é simpático?
É tipo o Saulo, assim. Tipo, hoje sim.
Mas aí,
eu vou fazer inimigo meu, chicano assim, e diretor de marketing.
Simpático
aos corintianos, eu diria.
Diretores de marketing mexicano, você não tem mais chance.
Escolhendo as maiores torcidas, é só não se meter a besta com corintiano nem flamenguista, tá tudo certo.
Não é simpático.
O resto, não é.
Tipo, tirando corintiano e flamenguista, o resto é mercado de nicho. Relaxa, cara.
Aí os comentários eram todos assim: que bom que a NET fez isso, porque é um item a menos pra eu colocar no meu... na minha lista de compras. A galera detonando. Dieta, né? E eu tinha achado engraçado.
Mas é claro que você achou engraçado, né, pô? Tem um porquê.
É o bom e velho moralismo, né? Essa coisa do... poxa, é uma ofensa. Você matou a minha mãe, sério. Eu não posso mais
conviver
com o fato de que você fez uma piada.
Mas bom, é que isso existe. Sabe, eu acho que, assim, o ponto, na verdade... E aí é até bom resgatar a questão do livro, né? Do
News Jacking.
Teoria aí de News Jacking é que existe alguém, ou existe um sistema, ou existe uma série de profissionais que um dia viraram e falaram: olha, resultado é você ganhar 300 retweets, resultado é você estar ali e falar coisa ali 5 minutos e aquilo vai bombar e não sei o que lá. Isso cria essa pressão nos profissionais. Então, assim, esse idiota, né, que você menciona, que chega lá na... Não, aconteceu, vamos fazer. É porque ele... já tá nesse drive, quer dizer, ele precisa dar esse resultado.
Mas vamos diferenciar as gráficas.
Eu só queria fazer um comentário antes, que é porque esse cara normalmente... E tem agências também que vendem isso. Ele quer aparecer no sentido muito, muito atrelado à audiência, né? Atrelado à audiência, mas o que é algo que parece tão óbvio assim, mas não é. Porque, assim, a gente ouve esse discurso o tempo inteiro, mas poucas pessoas fazem isso. Não interessa a sua audiência, o que interessa é sua relevância, né? E esse tipo de coisa normalmente é irrelevante, porque você não vai agregar nada pra ninguém. É simplesmente assim, sabe quando na década de 80, eu não sou da década de 80, tá? Eu nasci em 99, mas me contaram que, por exemplo, as pessoas usavam, sei lá, gírias do tipo novas, ou faziam tipo ring luz, umas coisas. Quem fazia era, ele também sabe fazer, sabe? Esse tipo de coisa.
Sim.
Você se sente agrupado.
Mas tem algumas coisas
isso. Tipo, a marca também tá fazendo parte. Olha como eles também entraram. A história do Harlem Shake. Tipo, cara, era... Não, gente, não dá. Não vamos fazer isso. Não é legal. Mas é tipo, todo mundo tá fazendo. A gente tem que fazer também.
E além de fazer, aquela galera que tava fazendo um mês depois.
Isso,
né? É mais ridículo ainda, exato. Né? É o tiozinho que chegou
um ano depois.
Mas acho que é importante diferenciar as gafes. Porque a gafe da NET, por exemplo, é uma gafe...
O da NET?
NET. Isso aí. A gafe da NET é uma coisa que eu tô incomodando... o outro time.
Sim.
Mas não é falta de empatia, né? Agora, quando você pega, por exemplo, uma hashtag...
Mais tensa
e se apropria dela de forma errada, você tá cometendo um erro maior.
É tipo a Gap vendendo roupa depois do furacão, também,
por exemplo, esse é um ótimo exemplo. O da Gap foi Nova York sofrendo lá, né, com as... um furacão, teve gente desabrigada, teve gente morta, teve gente, enfim, o sul lá de Manhattan ficou...
Enfim, uma tragédia.
Uma tragédia. E a Gap, gente, pô, esse contratempo do furacão, amanhã tem promoção.
Promoção com
10% de desconto.
Eu imaginei o anúncio com a Nana Gouveia, assim.
Prova que você foi...
isso aí.
Um furacão de ofertas.
Furacão de ofertas.
Muito bom. Por isso que você ganha milhões de dólares, Google. É sempre isso. Teve outro caso, acho que foi outra grife, a Kenneth Cole, que com os atentados, não, os protestos lá no Egito. Também fazendo. Eles não estão correndo por democracia, eles querem aproveitar as nossas ofertas.
Ah, claro. Galera movendo. Repórteres sendo estuprados.
Isso, não tem senso
pública,
nenhum de sensibilidade.
Não, estão correndo pelas ofertas.
Mas assim, eu acho que nesses casos. Pode ter já cagando regra aqui.
quando for um caso desse de tragédia, não fala nada, né? Fica quieto, você não tem o que dizer.
Se não for pra ajudar,
Manda doação e fica quieto.
Eu vou dar um exemplo, acho que esse todo mundo que trabalhou com Copa tinha lá. Por exemplo, chegou no jogo Brasil e Alemanha. Tudo bem, não é uma tragédia que morre gente, mas é uma tragediazinha cotidiana. Mas vamos lá. Chegou no jogo Brasil e Alemanha, tinha lá, tipo, sei lá, o post preparado para a vitória. E eu falei, ó, gente, sério. De hoje não passa. Isso é. Eu entendo de futebol vendo a parada. Vamos preparar também, né? O da derrota. Isso uns dias antes, tá? Ó, não vai passar da Alemanha. Beleza, aí conseguiu preparar. Aí quando começa. Aí quando a Alemanha fez 2-0.
Preparou a derrota,
aí eu virei
o post. Foi por pouco.
Quando a Alemanha.
Ninguém tava preparado pra aquilo, cara. Isso é ok.
Mas esse é o lance. Que quando a Alemanha fez 2-0, eu falei, ó. Sério, mesmo aquele suspende, né?
Peraí, quando você falou sério, tomou outro, eu tava 6-0.
Foi mais ou menos isso.
Sério, pessoal, suspende. Caraca, 6-0.
6-0. Não, eu falei, aquele também tem que ser suspenso. Vale a marca, enfim, vale todo. Nós nos reunimos aqui pra pensar em alguma coisa.
Choro coletivo.
Mas porque vai ser feio. E dito e feito. 7-1.
Cara, imagina.
Foi praga sua,
imagina.
Praga minha, cara. Praga minha.
Não, agora termina a história. O que você postou?
Muda.
Não foi postado nada. A marca decidiu não postar nada.
Aí,
a decisão
tá vendo?
Coletiva
tragédia.
Foi essa, não posta nada.
Então, e aí, tragédia, você não posta nada, é isso?
É, nesse caso você fica quieto.
Essa é uma abolição.
Você não tem como aproveitar. Sabe aquele vídeo do John Oliver lá que você mandou?
Sim.
Que ele falando assim: você não quer estar numa festa com seus amigos conversando assuntos, temas, tipo, sei lá, a descriminalização do aborto, e chega o tigre do Sucrilhos Kellogg's dizendo...
E aí, galera?
Minha opinião é isso.
Cara, né? Como assim não, cara? Não. Eu sempre quis isso, eu só não sabia até agora.
Você queria perguntar pra ele opiniões políticas sérias, é isso?
Inclusive, é um ótimo nome de piadinha, página de piadinha no Facebook. Tigrão do Sucrilhos.
Ele ainda falar dele é o It's Great, né? Ótimo, né? Falar de aborto.
Desperte o tigre em você, né?
Eu sou do tempo.
Eu sou do tempo.
Em que eu perdi o amigo, mas não perdi a piada. Mas isso mudou completamente.
Ah, não mudou, não.
Mudou.
Não mudou, não. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui não sabe o que é Porta da Esperança? Nunca ouviu falar disso? Levanta a mão.
Todo mundo
eu
sabe.
Eu tô tão aliviado.
Ou seja, todo mundo conhece a Porta da Esperança.
Eu tô muito aliviado agora. Ótimo. Então, na época da Porta da Esperança, a gente tinha ali o... Vamos abrir a Porta da Esperança. Eu acho que é muito. E a marca tem que se comportar assim. Porque assim, isso daqui só fala sobre tragédia. Né?
Como a Porta da Esperança?
Isso. É o seguinte.
Se você quer entender essa metáfora, eu acho que vai chegar lá.
Eu vou chegar lá.
Uhum. Posso colocar a mão aqui assim pra.
Vai lá. É o seguinte.
Conte-me mais sobre isso.
O programa falava sobre tragédia. Certo?
Tá. Eu tava lá e teve um negócio.
Cara, eu não esqueço nunca, deixa eu só contar isso rapidinho. Eu não esqueço nunca de um programa que um menino foi, que ele perdeu o olho, porque estourou o guarda-chuva e arrancou o olho do menino. E aí até hoje, quando eu abro um guarda-chuva, eu lembro dessa história. É traumático, Porta da Esperança. Exato.
Então, e aí, vai. É sobre isso. A Porta da Esperança é só sobre tragédia. Só que são desgraças pessoais, né? Singulares. Então... tá bom, eu tô lá e ó, eu sofri um acidente, eu perdi minha perna, eu perdi meu olho também. Abri o guarda-chuva e perdi minha perna e meu olho.
Sala,
e aí o Silvio falava...
Você tá sendo insensível.
Não, tô sendo realista nesse momento. E aí o Silvio Santos falava, tem uma coisa pra te dizer, vamos abrir a Porta da Esperança. Só que aquilo não significava... que ia dar certo. Muitas vezes eu abria a porta e tava o Gasparzinho. Que era... Então eu acho que é isso. Essa é a analogia.
Qual é a analogia?
A analogia é se a marca... Se você não tem uma coisa que é realmente relevante...
Para dar esperança
para aquela
pessoas.
Tragédia... Então, cala a boca.
Muito bem, deixa vazio, sabe? Cara, que
espera. Mas quando abre a porta, acontece...
A gente pode aplaudir.
Cara,
pode.
A porta acontece o quê?
Quando abre a porta, pode. Se a marca tem alguma coisa
muito
relevante para falar
bom,
sobre aquela
bom.
Tragédia, apresente-se.
Com isso,
frente.
Saulo.
Não, a gente aprende tanto.
Com isso.
Cara.
Quer falar alguma coisa para finalizar?
Eu só tô me regozijando.
Impressionado, né? Impressionado.
Eu acredito bastante, é toda segunda-feira.
Ó, aproveitando...
Já foi?
Já tá na hora do Qual é a Boa?
Já?
Qual é a Boa? Quem vai começar com Qual é a Boa?
Não foi nem...
É, mas o que eu posso fazer?
Não, mas a gente tem a parte que a gente tem que concluir o negócio.
Ah, já foi concluído. Tu quer concluir o quê?
Tem razão.
Depois dessa analogia brilhante.
Mas tem que dar uma dica, tem que só dar uma última dica pro público. Todo mundo aqui trabalha com mídias sociais, certo?
Mas ele tem razão, cara. Essa foi a dica.
Cara, mas, pô...
Qual é a dica,
Fina? Alguma coisa do tipo, olha, a partir de amanhã, sei lá, quando vocês voltarem para vossos escritórios.
É Porta da Esperança.
Ponderem a parada.
Você tem razão, Merigo. Você tem que terminar quando você está ganhando por cima.
Justo.
Você terminou a pauta no momento certo.
Pois é. Ó,
parabéns, tá bom, cara.
Vai lá.
Parabéns.
Qual é a boa?
É por isso que você é o host desse programa.
Ganhei milhões de dólares?
Por isso que você ganha milhões de dólares.
Tá bom, obrigado. Qual é a boa? Quem quer começar? Luiz Assuda, né, Luiz Assuda?
Puta, eu tenho algo, eu vou falar rápido, eu juro.
Tá bom.
Tá bom. Primeira dica, série, BoJack Horseman no Netflix, não sei se vocês já viram.
Alguém falou outro dia com um e-mail que era... Não, o Luiz e Gino, né?
É.
Que era maluco por coisas da ficção, onde seres humanos usavam cabeças de animais.
É, é isso. E aí, cara, é uma série muito bacana. Quem dubla o principal é o Will Arnett, o Job de Arrested Development. Tem o Aaron Paul, o Jesse Pinkman de Breaking Bad, também dublando um dos personagens. Muito série bem. Muito bacana. Dá pra fazer um binge-watching rapidão, assim. 12 episódios de 20 minutos. Segunda dica. É, na minha pegada... Ame sua cidade, essa coisa toda que vocês beijam.
Ame sua cidade, lá vem o túnel sujo do centro. Uma balada no túnel.
Essa ladainha que você já conhece, eu fui conhecer recentemente um centro de memória corporativo. O que é um centro de memória corporativo? É uma empresa grande, enfim, com sei lá, seus 100 anos de idade, que decide catalogar a sua história. E no meio dessa história da empresa, obviamente, você tem pedaços da história da cidade. No caso, a empresa que eu fui conhecer foi a Bung. E eles tinham fotos, vamos dizer, de São Paulo iniciando a industrialização, propagandas antigas, para quem gosta disso, enfim. Eu dei um monte de fotos pro nosso amigo Lucas de Lira colocar
no vídeo. Na época que São Paulo era boa, que era o Paulo Maluf e a Rota, e a gente não vivia essa ditadura gay. São Paulo era uma maravilha.
Não, mas é só pra gente relembrar. Por exemplo, uma das fábricas, né, foi da Bung, que na verdade é Santista, hoje abriga o Sesc Belenzinho. Então é legal saber como que foi construído aquilo lá, por que o bairro é daquele jeito. E uma coisa que achei legal, né, é legal de compartilhar, para quem gosta do assunto de fotos antigas, propagandas antigas e tudo mais, esses centros de memória geralmente são abertos. Então o da Bung, nesse caso que eu fui visitar, basta você entrar no site enfim, e marcar visita, vocês podem ter acesso a todo o acervo.
E assim do nosso vereador.
E finalmente, bonitinho. Terceira dica, essa extremamente jabá, aqui no Social Media Week, na quarta-feira, estarei aqui com meu amigo Thiago Ionamini, o Sushi do Trampos, para apresentar uma pesquisa exclusiva, gloriosa, sobre os profissionais de mídias sociais. A gente fez a maior pesquisa já rodada no gênero no Brasil, foram mais de 1000 entrevistas. E vamos
nunca
apresentar
antes na história desse país.
O diretor tá falando aqui no ponto para mim que o Assuda tá cozinhando para fora. Podia fazer um braincast especial sobre isso, ele, né? Parar o mundo, assim.
Ué, cara, mas ele tá vendendo tudo aí a milhões.
Estarei aqui apresentando. A gente pode conversar depois a respeito de cada um dos itens.
Embargo.
Mas é jabá.
E aí já não é mais sim, exclusivo.
Mas estaremos aí para vocês que estão aqui, né, vendo ao vivo, apareçam, vai ser bacana. Para quem está vendo em vídeo, né, quando lançar, procurem lá no live stream, que já vai ter rolado, né?
Sim.
Na quarta-feira. Para quem está ouvindo no áudio, amanhã.
Boa.
É isso aí.
Para quem está ouvindo no áudio.
Não, isso considerando a ideia de que o programa vai sair amanhã no áudio.
Não, vai sair na terça-feira, né?
É, como sempre.
Ah, tá. Então tá, é na quarta-feira, 5h30.
Terça-feira, 11h59, vai sair.
Vai.
Então, quarta-feira, 5h30 da tarde, aqui no Mi, sala Pegasus. É isso aí.
Tá, muito bem. Alexandre Maron.
Ok. Mas o que é mesmo? Ah, sim.
É. Qual é a boa?
Qual é a boa? Então, eu fiz uma coisa que eu não faço há muito tempo.
O que é isso?
Eu comprei um livro de papel.
Perdemos a sala.
Tanto tempo assim?
Muito tempo.
Um livro.
Comprei um livro de papel.
Entendi.
Comes.
Não, não foi isso.
Então, é o seguinte, eu sinceramente, eu não descobri esse livro navegando sozinho. Alguém mandou esse livro, sabe que eu adoro seriado. É, cobri isso um tempão e tal. E aí mandaram essa sugestão. Eu fui tentar comprar no Kindle e falei, não tinha pra Kindle. Eu falei, o quê? E aí eu comprei, tive que esperar 2 semanas pro negócio aparecer na minha casa. O livro se chama...
Coisa mais antiga, né? Esperar algo
não
pra
fala
chegar
assim,
na sua
livro
casa.
É legal.
Não, mas esperar Showrun... chegar na sua casa...
Você dá a dica,
rapaz. Oh, desculpa.
O livro se chama Showrunners, The Art of Running a TV Show. E ele é... E acompanhando ele tem um documentário também sobre o assunto. Eu não vi o documentário ainda, só li a história do livro. É, e assim, você gosta de série? Você vai ter que ler esse livro. Porque assim, quem fala... entre as pessoas com quem ela falou, né? Então, o Joss Whedon, de Buffy, agora o S.H.I.E.L.D.,
Vingadores,
que vocês adoram, Vingadores
Toy Story. O Joss Whedon, pra mim, quando aparece o nome dele no Toy Story, Toy ele Story. Cumpriu a...
O filme que vai ser a maior bilheteria do ano que vem, Vingadores 2, tá. Mas Buffy, Angel...
Pra você ver como o mundo jaz no
Firefly,
maligno.
Firefly, essas coisas todas. Aí tem o Ronald D. Moore, que é o cara que só... O único que é importante que ele fez na vida, além de Star Trek, foi Galáctica só, né?
A Sala que Estamos.
Revisão de Galáctica, que acabou mal, mas
ele fez A Sala que Estamos, basicamente.
Tem outra sala com o nome da...
Tem,
da,
Pegasus.
Da Pegasus, pois é. E também tem o Damon Lindelof, por exemplo. Então, o cara
explicando.
Do Lost, ame ou odeio, né?
Oh, mas o Leftovers é animal, cara. Eu acho que os 2 últimos episódios, principalmente, que eu tinha dado qual é a boa e ainda descobri depois que faltavam 2 episódios... Porque eu achei que tinha acabado ali, faria até sentido.
Cara, mas o Damon não dá.
Não,
cara.
Mas cara...
O portfólio dele é muito... É como se ele tivesse feito, sei lá, um puta filme e depois ele dirigiu 10 capítulos,
cara,
de Malhação.
Pra mim,
dane-se
que
isso.
Lost acabou. Dane-se que vocês não gostaram de Lost. Afinal, o conjunto da obra é muito legal, tá valendo.
Tá.
Mas o que importa é o seguinte, são esses caras, são showrunners que tem um corpo de trabalho interessantíssimo. Acompanha, mostra como é que é, qual é o trabalho, porque ninguém sabe muito bem direito o que é um showrunner faz. O showrunner não necessariamente é o cara que vai escrever, ele é o cara que coordena aquele grupo criativo para dar a direção da série. Então,
mas
trabalho...
muitas vezes escreve também, né?
Não, ele também escreve, eventualmente, mas nem todo showrunner escreve. Tem showrunner que não escreve um episódio. Ele só fica coordenando, tomando as decisões, tipo assim, o que vai acontecer. Porque o formato lá é um formato muito coletivo, né? Uma sala... Um monte de escritores vão dando as ideias da temporada e elas vão se transformando em episódios e ali eles vão escrevendo episódio por episódio. Então tem que ter um cara pra liderar essa zona, né? Então Esse cara é o showrunner. É ele que vai showrunner. Ele que vai chorar quando vierem os...
Parabéns.
Essa vinheta você não trouxe, né?
Quando a audiência estiver ruim...
Cadê a vinheta?
Aí ele vai
tá
ser o
chorando.
Cara que vai chorar. Por isso que ele é o showrunner, entendeu? Uhum. E vai pro...
Parabéns.
Eu queria comentar sobre o livro de papel. Parabéns. Eu acho que você fez uma grande coisa pro planeta. Eu adoro... É verdade, eu gosto muito de livro.
Você
muito.
Não quer deixar isso pro seu qual é a boa?
Um amigo meu foi embora agora, mudou do país e tal. E ele vendendo...
Lá vem qual é a boa filosófica.
A gente tinha morrido.
Ele vendendo a casa.
O amigo meu foi embora.
Eu comprei a biblioteca inteira do cara. Tá. Acho o máximo. O lance é o seguinte, a gente vive quase como
uma
se a gente estivesse descredenciando as preliminares da vida cultural. Quer dizer, não existe mais preliminar. Nossa. Você quer comprar um disco? Você compra e já está ouvindo. Não existe mais pegar
Nossa,
um encarte,
ótimo.
Abrir
coisa antiga,
e olhar.
Não existe mais
um livro.
Não existe mais pegar
atrás,
o busão para o centro da cidade.
Mas é verdade.
Se
e sentir
o papel,
não, pegar
cheiro.
O busão não.
Pegar
exemplo,
um cavalo e ir até a cidade grande.
Não é nada disso. Nada disso.
Também não existe
vocês
mais.
Vocês estão deturpando.
Assim,
não existe
a sua lamparina.
Mais ficar na rádio esperando tocar a música que eu
pra
quero.
Para gravar no cassete.
Para gravar no cassete e tocar a vinheta na hora errada, no meio da música.
Não existe mais pegar o cavalo e ir na cidade grande
vocês...
comprar a fita BASF que você vai gravar.
Mas vocês estão confundindo as coisas. Vocês estão confundindo a evolução do ser humano enquanto ser humano com o consumo de cultura. Que
você,
eu quero dizer.
Você é um ludista,
não,
então.
O que eu quero
você
dizer
é contra
é assim,
o avanço tecnológico.
Você, por exemplo, sai um disco novo, por exemplo, o YouTube, que é uma banda que você gosta,
eu
você
adoro.
Ganhou recentemente o disco.
A Apple me obrigou a ouvir
você,
até.
Você, por exemplo, não pode ver o encarte com calma,
nem
sentar.
Queria.
Cara, mas você queria, assim que eu sei.
Você não pode nem deletar
banda.
Ele, né?
Tá bom. Dinheiro Preto, Capital Inicial, que eu sei que você gosta.
Mas pera,
você
não pode prazer
pegar
de deletar,
um negócio?
Mas o prazer de deletar o CD depois?
Mas é o que eu acho. Você pode queimar, você pode lançar ele. Agora,
você acha que então,
eu
o mundo tem que ser ocupado
acho...
por plástico e
adoro,
caminhões entregando
eu adoro.
Coisas?
É pra isso que a gente compra prateleira.
Tá.
Senão não faria sentido ter prateleiras.
Você é sócio de uma empresa de prateleiras.
Você vai pôr o quê na parede? Né?
Prato, roupa. Anyway, o ponto é...
Vamos descobrir essa sociedade na Tox.
Parabéns,
Talk.
Eu acho muito bonito você ter feito isso. Eu compro o disco ainda.
Mas eu já fiz isso milhares de vezes.
E é legal. Agora, eu acho que o Kindle também é legal, embora eu não tenha...
Tem sim, que eu sei.
Não, eu não tenho. Quem tem, tem a minha esposa.
Mas você lê nele.
Eu sei. Eu li um livro.
Ah, tá bom.
Um livro porque eu não encontrei. É verdade.
Mas
eu não encontrei
isso aí é aquela
físico.
Mesma analogia de... Bom, é melhor não fazer.
Eu tenho um amigo e tal. Não, não é isso. O ponto é, parabéns.
Ah,
muito bonito.
Obrigado. Agora vem cá, qual é a boa?
Eu tava com uma micose esses dias e eu comprei uma pomada muito boa. Eu queria falar dessa pomada.
Mano, que enrolação, ele não tem qual é a boa.
Não tem qual é a boa.
Eu tenho, eu sempre tenho qual
tá
é a boa.
Tá sempre rolando.
Então vai.
Passa pro Guga.
Guga.
Passa ou repassa. Passa
vai,
pro Guga.
Guga. Fala o seu qual é a boa.
Eu repasso.
Deu boberite?
Saulo.
Deu, cara. Pior
Saulo,
que deu.
Qual é a boa?
Deixa eu falar,
no
vai.
No bolso, eu falei que eu abro aqui.
Deixa o Guga falar, então depois você vai.
Posso falar? Vai.
Procura alguma coisa.
Vai.
Posso falar enquanto você procura?
A gente tem 10 minutos.
Tá bom. Então, no programa passado,
que
o
massa
Saulo...
essa camiseta, é tipo um avião na coisa do... Parabéns.
O Winnipeg Jets.
Bonito.
Então, a dica. Semana passada, o Saulo deu um qual é a boa que tipo, superou todos os outros qual é a boa. Tipo, ele mandou você pedir demissão.
Ah, é verdade. Verdade.
Tomar banho, o que mais?
Não. Pedir demissão, limpar o seu disco rígido e limpar a sua saúde com dicas de nutrição.
Então, essas coisas são importantes para todo mundo. Você estava falando antes na porta do programa, tipo, porque falar, o príncipe foi no bar, precisamos, porque isso é um acontecimento. Cara, no chuveiro todo mundo é sozinho, sabe? As pessoas são iguais, assim. Então,
que frase
é importante.
Linda.
A mensagem é maior do que o ser humano.
Cara, o que está acontecendo
esse programa?
Foi o show do Saulo, cara. Vai gravar ao vivo sempre.
Vai em frente,
sério.
Vai em frente. Continua.
Vira uma máquina.
Saulo, mas então, posso ano que vem posso... você vem sozinho porque você está dando show.
Eu posso falar?
Vai,
então,
desculpa.
E aí eu queria dar um qual é a boa desse pra vida, assim, não só essas coisas de consumo que a gente fala, assim, tão mundanos,
tá.
Né, e fúteis.
Não é, você não vai essas séries e filmes das
não,
agonias
mais,
de domingo?
Nunca mais,
não,
agora eu só falo de coisas edificantes, assim, igual o Saulo, eu quero ser igual a ele.
Tá,
maravilha.
E aí, esse domingo, esse fim de semana, eu fui com a minha família pra Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu morei há...
Qual cidade você não morou?
13 anos atrás.
Ah, delícia, Ribeirão
e assim,
Preto.
Não, Ribeirão Preto não é
algo
é
bom.
Não, só uma coisa importante, que agora que eu me toquei, que você tinha que estar sentado aqui, né?
Por quê?
Pra você ficar perto do Saulo.
Pois é.
Pra fazer o carinho.
Óbvio.
Pois é, verdade. Mas então, e quando eu morei em Ribeirão Preto, foi uma época muito ruim da minha vida. Foi
eu imagino,
muito...
porque na boa...
Mais inimigos,
isso, cara.
Saulo, o nosso pessoal de Ribeirão Preto, um abraço.
Olha assim, cara, peraí, tem alguém de Ribeirão Preto aqui? Ninguém.
Não, mas e o
a galera
ouvinte?
Da cerveja, lá como
e
é que é?
Assistindo live,
a galera tá colorado. Tá com medo de apanhar, só.
Eu posso... igual o inferno, velho. Não tem como ser feliz. É inóspito.
Nunca mais
não
vai colorado.
Eu também não gosto de terminar o interior de São Paulo, mas
você fala assim pra sua mulher, eu vou na padaria. Não, fica, por favor, não vai. Você pode morrer. É quente.
Vai lá, continua.
Desculpa.
Parabéns. Então,
Guga, fala.
Foi uma época muito ruim na minha vida, era uma época muito sem grana.
Eu não conhecia a gente, né?
Eu tava estudando ainda e não tinha emprego. Era uma época muito ruim.
Tá.
E durante muito tempo na vida, eu me afastei disso, sabe? Eu quis esquecer isso. E hoje, 13, 14 anos depois, eu fui pra lá.
Você encarou.
E foi legal, assim. Foi legal poder rever, relembrar, assim, todo um momento da minha vida e relembrar que tiveram coisas boas lá. E relembrar que apesar de tudo aquilo que eu passei por lá, aquilo passou e ficou tudo bem, entendeu? Então esse é o meu qual é a boa, tipo...
Encare seus... Seu passado.
Encare seu passado.
Os caras não veem um filme, não leem um livro, não faz nada o fim de semana inteiro.
Porra, eu fui pra Ribeirão Preto, cara, são 300 quilômetros, ida e volta, levou 4 horas, cara,
eu vou ler
cada perna. Mas só pra não falar que eu não dei uma dica de... Que ninguém vai pra Ribeirão Preto mesmo.
Você não vai nem dar... Você não vai...
Gente, o mapa foi ótimo.
Dar uma dica, sei lá, de uma sorveteria na
isso.
Praça Matriz
Pô,
da cidade.
Não, o Chopp do Pinguim de Ribeirão Preto.
Chopp do Pinguim, exato.
De fato, outro nível, é mesmo, assim. Não é assim,
A Colorado de Ribeirão Preto.
Colorado, eu falei, a gente nunca mais vai ganhar cerveja da
Colorado. É tudo igual, mas esse do Pinguim, de fato, é um nível acima do resto, é verdade. Nossa, vale a pena. Se estiver passando por lá, vale a pena parar só pra isso.
Dr. Sócrates, que Deus o tenha, que adorava, cara.
É verdade.
Morreu disso.
É, também.
Mas então, só pra não dizer que como ninguém vai pra Ribeirão Preto mesmo, só pra tá. não dizer que eu não deixei nenhuma dica, eu também, eu não sei se eu já falei desse filme alguma vez, mas é um filme muito maneiro.
Eu imagino
maneiro.
O Lucas ali amanhã ilustrando sua dica de...
Boa sorte.
De Ribeirão Preto, com fotos da pracinha, do Coreto.
É bem calminha a cidade.
É, porque tem bem isso mesmo.
Tá.
Tem,
fala.
Enfim. E aí eu assisti esse filme que eu, não, que eu já tinha visto, e eu não sei se eu já falei dele aqui, mas então é o momento de corrigir isso, que chama Invenção da Mentira. É um filme do Rick Gervais.
Ah, sim.
E esse
sim.
filme é genial, cara. Ele é simples, bonitinho,
esse cara é bom.
Divertido, e ao mesmo tempo é genial.
Ele tem um bom argumento, né?
É tipo,
pra começar o filme.
É com a Thea Leone?
Não, é com
não,
o Rick Gervais.
Não, é com a Jennifer Garner.
É. Enfim, e aí o filme é sobre um cara que vive num mundo onde ninguém mente. E não só ninguém mente, assim, então tipo assim, ele chega no banco e fala assim, eu quero sacar 100 reais da minha conta, 100 libras da minha conta. E aí a pessoa, tá, toma aqui. Porque assim, ninguém vai tentar tirar mais dinheiro porque não existe a mentira. E se não existe a mentira, também não existe ficção. Então, ao invés de ter filmes, o equivalente a filmes desse mundo é um cara sentado numa cadeira lendo um livro de história, alguma coisa que aconteceu na história, falando sobre a Revolução Francesa, ou coisa assim. E é só isso. E o cara, o Rick Gervais, ele é um escritor disso. Quer dizer, não é um escritor, né? Ele não cria nada.
Sim.
E aí esse cara, um belo dia, ele perde o emprego, e aí ele vai no banco tirar um dinheiro, e aí ele mente. Ele fala, eu preciso aí de, sei lá, 100 libras. A pessoa fala, não, você não tem isso na conta. Eu falo, não, eu tenho sim. Ah, então tá, então deve ter um erro aqui. E aí ele percebe que ele pode mentir. E aí ele cria ficção. E aí, tipo, ele começa a virar um popstar.
Você tá dando spoilers?
Hã?
Você tá dando spoilers?
Tem um pouco de spoilers.
Tá cheio
de spoilers. Ah, o Maron deu um monte de spoilers semana passada.
Spoilerizou tudo.
Não, mas o filme é bom.
Spoiler,
o filme
é
bom. Mas o filme é bom por causa desse argumento aí. Dessa...
É bem legal, vale a pena.
Muito bem.
E também é uma boa reflexão.
Sim. Você deu uma boa dica. Você falou.
Duas boas dicas.
Tá bom.
Saulo, você tem uma dica?
Vai, Saulo.
Tenho várias dicas.
Várias.
Claro.
Agora, né?
Eu tô ansioso.
A primeira delas é que eu, no meu garimpo eterno de música, eu descobri um disco e eu comprei.
Capital Inicial. O garimpo eterno de música dele foi agora no Raid.
Não, é verdade. Olha onde eu tô. O que tá escrito aqui no título dessa...
Mais tocadas.
E qual que é o primeiro? É justamente o que eu vou falar.
Andy Bay.
É, Andy Bay. É muito legal isso, quando vocês procurarem...
Fala mais sobre a banda.
É um cara.
Ah, sobre o cara.
Real,
fala
e
mais
a capa
sobre
é como se a cabeça dele fosse Saturno. Então é um negão
tá
assim.
Tá descrevendo o que ele tá vendo na tela do.
Isso. Ai,
qual que é o nome do disco?
É Experience and Rarities.
Experience and Judgment.
Judgment.
É, Experience and Judgment. Cara, esse disco
a gente queria pedir desculpa pelo. Né, pelo
esse disco é.
Mal julgamento. O Saulo tá meio atordoado ontem.
Não fala de futebol.
Tô indo.
Aconteceu uma tragédia. A gente ficou quieto o tempo todo aqui,
cara,
pra justamente falar.
Acabou. Isso vai ser meu outro.
Esse
vai
ser uma escolha boa.
Sim. Porque eu enfrentei.
Tem?
Não se manifesta.
Não tem?
Tem,
não.
Opa, então.
Mas vocês estão bem?
Ficou quieto. Vocês estão bem?
Cara, deixa o Saulo falar, senão.
Esse disco é muito bom.
Tá
outro
bom.
Disco muito bom que eu.
Não, me dá seis discos então, vai.
Seis discos. outro disco muito bom que
o
eu.
Best of Smiths também.
Eu tô sendo.
Tá, tá. Você
tá vendo, né?
Vendo.
É um pelotão isso daqui. Outro disco que eu redescobri esses dias, eu conheci esse disco há muitos anos
mas
atrás.
Mas o que é o Andy Bay? Só pra desculpa te. Ele
cara, é Fusion Setentista, assim. Fusion Setentista. Aquele tá. Som que você quer ir pra lua e voltar, isso. É bem bom.
Tá bom. Eu sempre faço isso e vou.
O outro disco que eu fazia tanto tempo que eu não escutava, mais de 10 anos talvez, e eu dei play novamente, é do Isaac Hayes, que chama Black Moses. Porque a história é a seguinte, ele, na década de 70, o produtor dele, o cara da gravadora, ele falava assim, pô, você é o Moisés Negão, porque onde você vai tem seguidores e não sei o que e tal, e ele não gostava, porque ele era um pouco religioso e tal. E aí um dia ele assumiu isso, ele falou, sou Moisés Negão. E aí ele lançou esse disco, que chama Black Moses. E esse disco é absolutamente inacreditável, do começo ao fim. Inclusive ele gravou a primeira faixa, Never Can Say Goodbye, do Michael Jackson, aquele rapaz que andava pra trás.
Tá.
E é a versão definitiva.
Você vai andar pra trás aqui? Tá, então vai. Cadê a dança burlesca que você prometeu? Você vai sair no vídeo lá, o Lucas tá adorando essa
E a minha cadeira. Última dica, ainda nesse clima, mudei de ideia, não quero falar sobre o Palmeiras.
Mas não eram seis dicas?
Dicas eternas. Ó. E a última dica é a seguinte. A última dica é a seguinte. Eu descobri um trabalho que o Nelson Rodrigues, seu amigo, fez no passado, que ele assumiu um personagem, uma mulher chamada Mirna. Então, ele escrevia no jornal.
Ah, esse trabalho é uma delícia.
É uma delícia.
É muito bom. É muito bom, cara.
E ele assumiu esse papel de Mirna, e o que acontecia? As pessoas mandavam cartas contando a tristeza de suas vidas sentimentais, e ele respondia pelo jornal.
Só que isso como tudo, essa Mirna, exato.
Como Mirna, ninguém sabia que era o Nelson Rodrigues. E o cara achava que a Mirna é o nome gata, né? Mirna. Mínimo escandinávico, sendo com a Mirna. Porque tem isso também, você já parou pensar nisso? Por exemplo, você tá trabalhando, você liga pra sua mulher e fala assim, tem que virar a noite trabalhando hoje, tô eu e a Sebastiana. Ah, boa sorte. Aí daí você liga e fala, tô eu e a Micaela. Fudeu. Quem é essa vaca? Na hora. É verdade. A imaginação do ser humano é uma coisa impressionante.
E as Sebastianas estão odiando a gente.
E aí existe um livro.
Não, um rapaz politicamente incorreto.
É tipo o Tigre dos Crílios ao vivo.
A vida é isso, gente.
E aí, como é que a gente cobra tanto tempo sem trazer pra evento, cara?
Saulo tá on fire hoje.
A gente vai cobrar mais caro quando a gente vai junto.
Com certeza.
O que você bebeu antes, Saulo? Vai, continua. Eu preciso
e aí,
fazer
existe um livro que é um compilado de tudo isso, dessas histórias, e ele chama. É impossível amar e ser feliz ao mesmo tempo. Mirna. Não é demais? É impossível amar e ser feliz ao mesmo tempo. Pô, e é incrível isso. É
não,
muito bom.
É maravilhoso. Assim. Eu fui. Não sei se vocês sabem, há muito tempo eu fiz teatro.
Isso é revelações.
E casualmente, né?
O que levou isso? Vai encaixar. Inclusive Nelson Rodrigues.
Por favor, fica no palco.
Não, jamais.
Vocês estão falando isso
eu
hoje?
Eu era jovem. Eu bebia
você
muito.
Você fez perdão por me trair.
Exato, cara. Se você fez Nelson Rodrigues,
só falar
você era o filho.
Ou você foi a puta, ou o corno,
Não, porque... Eu quero dizer o seguinte. Na época...
Caralho, é o Pereio do Breakcast, velho. Sério. Tô muito bom em assunto.
Então, a época que eu fazia...
Né, Na época.
Faz tempo mesmo.
Semana passada.
Mais de 10 anos.
Você tem, tipo, 20 anos.
É, com certeza. Esses cabelos brancos bem dizem isso.
20 anos.
Vai lá, Luiz.
Você é o mais novo da galera.
Nessa época que eu fazia, tudo mais, tinha um diretor lá. Que, enfim.
Sempre tem.
E esse diretor, ele tinha um outro grupo... com o qual ele estava montando esse livro.
Que era o grupo talentoso, de verdade.
No grupo talentoso.
O diretor estava montando.
Com o qual ele estava montando. Ele estava fazendo uma adaptação do livro das cartas de Mirna.
Achou quinta série de novo? Parabéns.
Quinta série total aqui.
Nossa, cara.
Não, é que é bom.
Todo programa agora.
Não,
tá. Desculpa,
não,
gente.
Então é isso, cara. Se você acredita no amor, compre esse livro e se frustre. Assim. Tá,
é, exato.
Bom.
Mas é bem isso. Foi assim, já faz... Quanto tempo? Faz mais de 10 anos. Né? Quer dizer, eu era bem, realmente, como é que quando eu tive...
Já era velho.
Quando eu tive o primeiro contato com esse texto. Eu lembro que assim, ele chocou na época, choca até hoje. Assim.
Sim. É
muito
essa
bom.
Coisa também de... Do livro dele, das próprias histórias dele, que são muito boas, e o que virou filme também é muito bom. Inclusive, aquele rapaz comentarista da Globo que fala bobeira, Arnaldo Jabor, ele tem um filme da época e tudo que é brilhante, né? Que é Toda Nudez
Será Castigada.
Brilhante. O cara que foge com o boliviano. Enfim. Anyway, o que eu quero dizer é que essa coisa eu só acho muito, muito curioso, porque, por exemplo, o Nelson Rodrigues faz esse tipo de coisa e tal, e detonando o amor, detonando qualquer expectativa de construção de família e relacionamento. Mas, come on, tipo, você acha que o Brad Pitt, a vida dele amorosa foi uma merda, assim, nossa, ninguém nunca me amou, sempre tive dificuldade nas relações. Desculpa, você é gordo, careca e feio. Então, um sofre, o outro não, e a vida é assim. É beleza. Cara, e é legal, vale a pena ler.
Os Breakcasts estão sempre começando num lugar, né? O último foi de Apple Watch a transhumanismo e hoje é isso.
Tem que encerrar com o Nelson Rodrigues.
Não, eu tenho minha coisa boa ainda. Que
tem a do Merigo aí.
Mas ninguém se botou a coisa boa
O meu é chato, mas tudo bem.
Quero ver você superar isso.
É que é mídias sociais, né, gente, o evento. Então a gente tem que falar de mídias sociais.
Tá bom, vai lá.
O meu coisa boa é um documentário que tem na Netflix. Manda o boleto lá, Guga Mafra, toda semana.
Não adianta, cara, eu já falei.
Alguém tem que receber 30
segundos, candidato.
É. Que chama Terms and Conditions May Apply. Hã? Termos e condições podem ser aplicados. Que, assim, não é um assunto novo, a gente já sabe que é desse jeito, mas é bacana porque esse documentário detalha muito do que estão nesses termos e condições que a gente aceita quando entra numa rede social, usa qualquer serviço, aplicativo, etc. e tal, que tem tem até explicações científicas, né? Que quando as empresas botam aquele texto gigante em letras maiúsculas, aquilo vira uma textura e ninguém de fato consegue ler aquilo, mesmo que se esforce muito, assim. E ele usa bastante de humor para detalhar isso, assim, de como a gente está assinando coisas que são completamente absurdas e isso está virando comum, né? A gente já aceita aí de boa. Eles citam exemplos, sei lá, tem um do LinkedIn que é basicamente tudo que você fizer pertence ao LinkedIn em todo o universo pro resto da vida. E, enfim, você assinou isso. Então ele tem essa discussão, né, de como essas coisas bizonhas se tornaram normais e a gente aceita isso. Discute também um pouco do que a gente já falou bastante de fim da privacidade, de que todas essas informações são coletadas, usadas e vendidas, etc. e tal. Eu falando etc. e tal direto, o Maru não falou nenhum era hoje, né? Eu sou de uma era, né? Vivo numa era. Então é isso. Basicamente não tem uma solução, né? Porque a solução seria a gente deixar de usar todas essas coisas. Mas é bem... Bota um olhar assustador e ao mesmo tempo divertido em cima desse tema e que vale a pena a gente ficar de olho, que é uma discussão super atual. Claro. E como será que isso vai ser resolvido? Não,
sempre,
né?
Sempre dá polêmica, né? Toda vez. Sim. Ah, tem uma atualização dos termos do Facebook. Ah,
te incomoda pagar o preço?
Oi?
Te incomoda de alguma forma pagar o preço?
Assim, a gente sempre diz que tudo que eu boto na internet é porque pode ser público, não tem problema. Mas imagina, por exemplo, eu boto fotos dos meus filhos no Facebook ou no Instagram e amanhã eu tô na rua e eu vejo eles estampados num outdoor, porque eu assinei um negócio, aceitei os termos, dizendo que o Instagram poderia usar... Isso aconteceu, né? Teve polêmica. Que o Instagram poderia usar minhas fotos. Então esse tipo de coisa, acho que é um pouco assustador.
O problema é que todos esses serviços... são muito jovens, né? Eles começaram há muito pouco tempo. Não interessa que alguns deles tenham tipo, quase 10 anos, é muito pouco tempo. Então a gente ainda não chegou no momento em que a gente viu as aplicações das quais todo mundo fala.
Sim, é o que a gente assinou.
Então a gente ainda não chegou lá.
O
documentário, ele abre com essa pergunta que o Marão fez. Acho que é o cara perguntando para alguém do Google, dizendo se eles realmente aplicam aqueles termos e condições. E ele fala isso, ó. No, acho que nunca foi aplicado, mas a gente precisa se...
Na garantia,
se resguardar.
Na dúvida tem.
Isso, tem um contrato.
Isso tudo tem um risco na vida, assim, nem na internet. Tudo tem um risco. Toda vez na minha vida que eu comi um X-Bacon, eu pensava, pode ser o último. Eu posso morrer.
Tá.
É verdade.
E um deles será.
E um dia pode ser o último, exato.
Olha que bonito.
Que bonito
mais
isso.
Mais uma dica, parabéns.
Porque se você pensa muito no risco, você não faz mais nada.
Para resumir as dicas, né? Assista o filme, leia os livros, pense no seu passado, veja séries.
E
não coma X-Bacon.
E procurem as fotos do Yasuda fazendo o
teatro. Eu pagaria por isso.
Tem um vídeo.
Rodrigues.
Tem que ter um vídeo disso.
Yasuda de cueca vermelha, gente. Imagina.
Defesa, direito de resposta, Yasuda, pra gente terminar?
Eu não tenho.
Yasuda
não,
Romeu.
Diferente de, sei lá, se relembrar, coisa. Eu não tenho tristeza, não tenho... vergonha do passado. Se acharem fotinho de cueca com a folhinha verde na frente e que façam
um
bom uso.
Tá bom. Eu tenho muita vergonha no meu passado.
Vai ter alguma coisa aqui depois agora?
Um exemplo. Todo meu aniversário, minha mãe tinha uma mania de tirar uma foto minha quando eu ia dormir. Eu durmo de bruço.
A gente quer ver isso.
De cueca.
A gente vai descobrir isso.
Eu tenho fotos de 1 a 17 anos com a bunda pra cima dormindo.
E a bunda aumentando.
Eu sou obrigado a ter vergonha do meu
passado. A gente vai encerrar o Dreamcast com essa imagem mental. Entendeu? É isso.
Então, essa intimidade que a gente tá querendo.
É bonito ter vergonha.
Gente.
A vergonha do passado e a Suda mostra como a gente evoluiu.
Eu
não quero mais ser fotografado de cueca com a bunda pra cima.
Corta o microfone. Ó, galera, obrigado pela presença aí. Quem veio nessa segunda-feira fria, certo? Amanhã vai estar o Braincast no ar.
Aí é com você.
E tem o vídeo do Qual é a Boa também, ó. Cobrem o Lucas ali. Ele vai se divertir com esse programa. A gente bota no YouTube, então brainstorm9.com.br para ouvir os programas. youtube.com/canalb9 para assistir os vídeos. Né? É isso.
Tem que pedir joinha e.
Assinem, dá joinha, like.
Isso aí, muito bem.
Muito bem.
Valeu.
Beijo do gordo.